In English to welcome Mr. Nick Scholten. It's a pleasure to be here on the behalf of the socialist group and myself, of course. I would like to thank you the invitation to participate in this conference and to congratulate the organization. Thank you very much. Agora em português, que é a língua que nós devemos falar e que todos compreendemos. Quem não compreende tem, com certeza, a tradução. E desde já agradeço o trabalho precioso dos tradutores ao longo de todo o dia. Gostava de cumprimentar todas as pessoas presentes e que quiseram e deram-nos o gosto de participar nesta conferência, que tem sido muito interessante. Começou de manhã com grandes intervenções. Temos aprendido bastante e que, no fundo, se prende com a ação parlamentar para as crianças vulneráveis afetadas pelo HIV e pela SIDA. Eu tenho o gosto de moderar uma mesa que é composta e que tenho ao meu lado pessoas, umas que eu já conheço, outras que não conhecia e que tenho o gosto de hoje conhecer. E começo por apresentar o Sr. Deputado e meu colega Carlos Miranda, que é do Grupo Parlamentar do PSD, é membro da Comissão Parlamentar de Saúde, um advogado distinto, um deputado muito interessado em várias questões, nomeadamente nas questões do HIV-Sida. Depois tenho ao meu lado esquerdo o Sr. Deputado Isaú Menezes, Presidente do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida em Moçambique. Tenho muito gosto em conhecê-lo e espero que este seja um dos primeiros encontros e que muitos seguirão para que possamos colaborar entre parlamentos. E, por fim, como os últimos são os primeiros, eu queria apresentar, penso que todos já conhecem, o professor Henrique de Barros, que é o Coordenador Nacional para a Infecção HIV-Sida, tem aqui uma grande oportunidade de poder questionar este Coordenador Nacional, que é, de facto, uma pessoa que detém o conhecimento sobre estes assuntos e sobre o que se está a fazer em Portugal. E para não me alongar, passo já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Miranda, para que ele nos diga, sua justiça, o que pensa que os parlamentares podem fazer no âmbito de uma ajuda para as crianças vulneráveis afetadas pelo HIV-Sida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente Moderadora, Sr. Presidente da UEPA, meus colegas de mesa, colegas parlamentares europeus e africanos, minhas senhoras e meus senhores, a todos as minhas mais cordiais saudações. Permitam-me, antes de mais, vos transmitir o meu voto de que esta Conferência Parlamentar de Lisboa, na primavera de 2009, sob a égide da UEPA e com a cooperação da Unicef e do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, irá constituir seguramente um passo importante para a institucionalização do Fórum Interparlamentar África-Europa, que espero venha a ser sediado num país africano da comunidade de países de língua portuguesa. Esta conferência é convocada para responder à pergunta sobre o que é que os parlamentos podem fazer no sentido de lutar contra o VIH-Sida e no sentido de proteger as crianças órfãs e vulneráveis. Já hoje aqui, no âmbito das sessões precedentes, pudemos ouvir o testemunho não só quanto ao ponto da situação sobre a atual conjuntura em África no combate ao VIH-Sida, mas também tomámos consciência da possibilidade de se obterem progressos graças à extraordinária ação da UEPA, da Unicef e do Centro Norte-Sul. O meu contributo para esta conferência é necessariamente muito modesto. Apenas posso dizer sobre o que pode um parlamentar português fazer no combate contra o VIH-Sida e no sentido de proteger as crianças órfãs e vulneráveis. O Parlamento Português e os seus deputados beneficiam de uma tripla vantagem à partida. Primeiro, o Parlamento Português é um Parlamento muito forte, que controla o governo e tem um papel decisivo sobre o rumo das políticas públicas. Segundo, o Parlamento Português está inserido na União Europeia e tem relações com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e as mais diversas direções gerais da Comunidade Europeia. Terceiro, o Parlamento Português pertence a uma das comunidades de países de língua portuguesa com um peso político decisivo em África. O Parlamento Português aguarda com expectativa o próximo Memorando of Understanding entre o Centro Norte-Sul e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. É da conjugação desta tripla vantagem que o Parlamento Português se encontra numa posição charneira fundamental. E temos de colocar a força deste Parlamento ao serviço dos objetivos desta Conferência. Como? Usando a força política das nossas resoluções e recomendações, visando condicionar a ação executiva governativa. E, nesse aspecto, o grupo parlamentar do PSD, que aqui represento, está disponível para formular, desde já, ao Governo de Portugal, um conjunto de recomendações na linha de orientação concretamente definida na proposta de resolução apresentada ao Parlamento Europeu em 17 de novembro do ano transato. Temos que partir de um pressuposto muito sólido que deve servir de suporte à nossa força anímica e a saber. É possível, nós podemos alcançar êxito no combate ao HIV, SIDA e proteger as crianças da doença. Isto é possível. Está demonstrado que é possível. Tal como conseguimos erradicar a varíola e reduzir fortemente a rubéola e a poliomielite, graças a campanhas intensas de vacinação, o número de mortes na sequência das diarreias diminuiu fortemente graças à maior disponibilidade de água potável, o número de crianças que até aos 60 meses beneficiaram pelo menos de uma dose de vitamina A aumentou em mais de 50% entre 1999 e 2008, o número de mortes provocadas pelo sarampo na África subsaariana diminuiu graças à vacinação em mais de 75% desde 1999 e mesmo no domínio da prevenção da SIDA já alcançámos progressos significativos, designadamente na prevenção da transmissão da doença da mãe para o filho. Conseguimos diminuir o número de casos de paludismo com a melhoria dos medicamentos. Muito bem, as causas dos nossos problemas de saúde são conhecidas. Não há segredos. E também são conhecidos os meios que podem impedir estas doenças. Existem meios simples, fiáveis e financeiramente acessíveis para salvar a vida de milhões das crianças. Ainda em dezembro passado, em Nova Iorque, 1 de dezembro de 2008, a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, dizia: atualmente nenhum bebê devia morrer da SIDA. Sabemos como prevenir estas trágicas mortes e agora devemos concentrar esforços no reforço dos nossos sistemas de saúde para que as mães e as crianças recebam tratamento o mais precocemente possível. O problema está, pois, em encontrar formas de fazer com que aquelas soluções estejam disponíveis de forma efetiva para todas as crianças das regiões mais afetadas e para todas as comunidades mais pobres e mais marginalizadas. Devemos avançar ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O primeiro objetivo, erradicando a pobreza extrema e a fome. O quarto objetivo, reduzindo a mortalidade infantil. O quinto, reduzindo a mortalidade materna. O sexto, combatendo o VIH-Sida. E o sétimo, assegurando o acesso a uma água potável segura e em instalações sanitárias. Também sabemos hoje que os custos da redução da mortalidade infantil poderão significar apenas mais 59 mil milhões de euros por ano. Números e cálculos da Unicef. Estamos assim em condições de, aqui em Portugal, no Parlamento Português, recomendar ao nosso Governo o seguinte. Primeiro, que adote como prioridade da sua política de cooperação, especialmente com os países da África subsaariana, a sobrevivência das crianças órfãs e vulneráveis, de uma forma absolutamente específica. Segundo, que coordene com os demais países da União Europeia uma melhor integração dos programas de cooperação com a África na área da saúde, em especial na promoção do diagnóstico e tratamento precoces e na promoção do acesso aos testes. Terceiro, que estimula a constituição de parcerias com os agentes locais que garantam a continuidade dos tratamentos e o reforço dos sistemas primários de saúde. Quarto, que liberte meios financeiros especificamente para a sobrevivência e proteção das crianças órfãs e vulneráveis, inscrevendo este programa de forma autónoma no orçamento do Estado português. Quinto, que estabeleça parcerias de cooperação na área do ensino técnico e superior das ciências médicas. Sexto, que subscreva, finalmente, o Manifesto para a Proteção Social das Crianças Órfãs e Vulneráveis em África, da UEPA e UNICEF. Permitam-me, meus amigos, uma última questão que, no entanto, me parece muito importante. O presidente de um dos maiores laboratórios mundiais de produtos farmacêuticos, ainda no passado, dia 13 de fevereiro, admitiu aderir a uma agenda ambiciosa para melhorar a saúde pública mundial, inédito, flexibilizando nos países em desenvolvimento a proteção das patentes, partilhando informações e reduzindo os preços até 25% do preço dos medicamentos nos seus países de origem. Minhas senhoras e meus senhores, trata-se de uma janela de oportunidade que importaria decisivamente privilegiar. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito bem, depois desta intervenção do Sr. Deputado Carlos Miranda, uma intervenção otimista, desafiadora, que impõe exigências desde logo ao Governo, eu penso que o debate que depois vai seguir promete, porque eu espero contar com a participação do Coordenador Nacional para responder a alguns desafios que o Sr. Deputado Carlos Miranda, como deputado da oposição, fez, e bem, penso que sim, quando diz que é possível erradicar o HIV SIDA das crianças, será possível. Eu gosto do seu otimismo, sinceramente, mas penso que ainda estamos longe. Penso eu que tenho uma visão mais realista de tudo o que nos rodeia e desta doença tão complicada, que depois aqui com tantos médicos presentes, e já agora gostaria de realçar que temos entre a assistência o professor Jorge Turgal, que é o diretor do Instituto de Medicina Tropical. Bem-vindo. É com muito gosto que o vejo aqui na assistência. Venha sempre, que é sempre um prazer contar com a sua presença. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Isao Menezes, que, como já disse, é deputado de Moçambique e é presidente do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida, e que nos vai fazer a sua intervenção. É com especial gosto que lhe passo a palavra, visto, como eu já disse anteriormente, eu nasci em Moçambique e de Moçambique só tenho boas recordações. Muito obrigada, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, boa tarde. Senhor Presidente da UEPA, Nico Shelton, estimados colegas da mesa, caros colegas deputados de parlamentos de vários países, estimados e estimadas convidados, é sempre um prazer para nós quando temos a oportunidade de participar num encontro, numa conferência tão importante quanto esta que se realiza em Lisboa para discutir uma questão tão importante como é a da criança órfã e vulnerável. Por isso mesmo, permitam que a primeira palavra nossa seja de saudação efusiva aos organizadores, portanto ao Parlamento Português, à UEPA, à UNICEF, ao Centro Norte-Sul. O nosso muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer participar neste encontro. De manhã, quando estivemos a assistir ao outro painel, a questão dos números que caracterizam demograficamente e apresentam a imagem daquilo que é o HIV e SIDA em Moçambique, foi bastante abordada. Por isso, com a vossa permissão, eu não me ia reter nesta questão e passaria diretamente àquilo que constitui a base legal de várias atuações que nós temos desenvolvido no nosso país. Portanto, aquilo que são os instrumentos jurídicos nacionais relacionados à questão do HIV e SIDA em Moçambique. Com efeito, nós temos os planos estratégicos nacionais, primeiro e segundo, concebidos e orientados na implementação pelo Conselho Nacional de Combate ao SIDA, que é uma instituição do Estado que, digamos, agrega cerca de 7 ministérios, entre os quais podemos sublinhar o da Saúde, Ação Social, Finanças, etc. E que tem a responsabilidade de orientar o trabalho de combate ao HIV-Sida, quer na componente de prevenção, tratamento, mitigação, investigação, por aí fora. Esta instituição é que tem dirigido o processo de distribuição de fundos, tanto por entidades públicas como pelas entidades da sociedade civil, para participarem nos programas de prevenção e mitigação do HIV e SIDA. Gostaria de sublinhar que esta é uma das vias através da qual fundos são dirigidos para a área social sem passar pelo processo normal de orçamentação do Ministério da Ação Social, mas passa pelo processo normal de orçamentação do Estado, através do Conselho Nacional e do Ministério da Saúde. Também temos a Lei 5/2002, de 5 de Fevereiro, a lei que protege os trabalhadores e candidatos a emprego vivendo com HIV e SIDA, e temos, por fim, a Lei 12/2009, que foi aprovada na última sessão do ano passado e que foi promulgada este ano. Esta lei é a Lei de Defesa dos Direitos e Combate à Discriminação e Estigmatização das Pessoas Vivendo com HIV e SIDA. Permitam que, mais uma vez, sublinhe a importância desta lei, porque ela veio instituir publicamente que, em Moçambique, todo aquele que recorrer ao Serviço Nacional da Saúde tem acesso a medicamentos e ao tratamento gratuitamente, independentemente de ser nacional ou estrangeiro. Esta lei é que veio instituir um comando que incentiva a investigação científica na área do HIV-Sida. Esta lei veio instituir direitos específicos para estas pessoas e, de modo particular, para as minorias em estado de vulnerabilidade. Quero dizer, à mulher, à criança, à pessoa portadora de deficiência, e relativamente a estas, até indicam que devem ser transmitidas as mensagens em linguagens próprias nos casos que se justifiquem. E ainda contempla os idosos. A seguir, eu iria abordar a questão daquilo que é a pergunta principal. O que é que os parlamentares podem fazer, portanto, para as crianças órfãs e vulneráveis? Começaria também por sublinhar o quadro jurídico que suporta ou orienta a nossa atuação relativamente a esta questão. Temos a nossa Constituição da República, temos o Programa Quinquenal do Governo, temos a Política Nacional da Ação Social, temos a Estratégia de Atendimento à Criança, temos o Plano Nacional de Ação à Criança e temos o Plano de Ação para Criança Órfã e Vulnerável. Caros participantes, permitam que eu passe em revista os objetivos deste plano, porque penso que são importantes para nós entendermos aquilo que vai ser a nossa atuação nesta área. O primeiro é de criar o ambiente de proteção e conducente à redução do impacto do HIV e SIDA sobre crianças órfãs e vulneráveis. O segundo tem a ver com a necessidade de reforçar a capacidade institucional do Ministério da Mulher e Ação Social, e aqui fica aquilo que eu disse de manhã, que estamos a trabalhar para aumentar a capacidade institucional deste Ministério. Portanto, isso passa também pelo aumento do orçamento. Mas também trabalhamos para aumentar a capacitação institucional do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Cultura e outros parceiros principais a todos os níveis. Em terceiro lugar, temos reforçar as capacidades das famílias e comunidades de modo a procurarem soluções locais para proteger e cuidar das crianças órfãs tornadas vulneráveis pelo HIV e SIDA. Aqui permitam que faça dois comentários. O primeiro tem a ver com o princípio que nós temos. Nós, na identificação, portanto, na etiologia do fenómeno, procuramos distinguir quais são as causas da orfandade, de modo a sabermos concretamente quantas crianças são vítimas de pais, são órfãs de pais vítimas de HIV e SIDA, mas depois, no processo de integração, fazemos questão de não sublinhar esta parte para evitar a discriminação e estigmatização. O segundo comentário que gostaria de fazer é que este fenómeno, ou este procedimento de dar capacidades a comunidades e famílias para encontrarem reforços locais, significa, de uma maneira mais simples de dizer as coisas, dar apoio que faz com que estas famílias consigam receber mais crianças e apoiá-las sem haver mais problemas, ou se quiser, sem haver muitos problemas. Mas, na verdade, há muitos problemas. Eu queria só recordar aqui que, numa família africana, em média, encontramos 5 filhos. Já são muitos. E é uma família normalmente pobre. Em Moçambique, cerca de 54% das pessoas são pobres. Então, se essas pessoas têm 5 filhos e a gente leva mais 2, dizer, cuida mais 2, a dificuldade é maior. E o apoio que é dado não é suficiente. Logo, se coloca aqui qual é a sustentabilidade que tem este programa. Nós precisamos de estudar para que não viciemos as pessoas e depois não consigamos dar continuidade. Podia falar muito mais sobre esta questão, mas o tempo não permite. Depois temos estabelecer e reforçar os sistemas de recolha, análise, monitoria e avaliação de dados. Esta questão é extremamente importante, porque sem nós sabermos quantas pessoas são vítimas da HIV e SIDA e destas quantas têm ou produziram crianças órfãs, a nossa planificação não será correta. Dizia alguém de manhã que Moçambique é um dos países que recebe mais fundos e questionava porquê não se vê um abaixamento, digamos, uma redução significativa das taxas de seroprevalência. Eu acho que esta dificuldade, esta pergunta nós também colocamos, mas esta pergunta também o mundo inteiro coloca, porque Moçambique não é uma ilha. Reparem que dos 20 milhões, 1 milhão e 500 mil é que estão infectados. E nos países que nos circundam, a taxa de seroprevalência está acima de 30 e nós estamos com 16. Na taxa, em 2004 tínhamos 16,2, em 2007 temos 16, apenas 16%. Portanto, se temos que aplicar fundos para corrigir outros problemas que já tínhamos, é evidente que não será fácil aumentarmos esses esforços na área especificamente do HIV-Sida, esquecendo o outro lado. Eu quero vos recordar a questão do PEPFAR, por exemplo, em que dizem que têm que reforçar o acesso universal ao tratamento, mas esquecem, por exemplo, que nós não temos técnicos de laboratórios, não temos médicos, não temos hospitais. Se nós comprarmos milhões e milhões de antirretrovirais, quem vai aplicar? Quem vai decidir sobre a razoabilidade da aplicação? Os médicos que estão aqui sabem muito melhor. Indo diretamente à resposta, o que fazer para as crianças órfãs? Eu queria, chegando à parte final, dizer que para nós pensamos que o que temos que fazer é aquilo que estamos a fazer. E o que é que nós fazemos? Nós, no Parlamento Moçambicano, temos um gabinete parlamentar de prevenção e combate ao HIV-Sida. Convencionamos que entre nós ninguém deve abordar as questões do HIV-Sida com cunho político. Todos nós estamos juntos para combate único contra, para combate contra o único inimigo que é o HIV-Sida. E assim temos feito, com o apoio da UEPA, do UNICEF e do próprio governo, portanto, através do Orçamento Nacional, visitas a ministérios, a associações de pessoas vivendo com HIV-Sida ou outras que trabalham nessa área, de modo a verificarmos o que é que o governo e seus parceiros estão a fazer em apoio à criança órfã e vulnerável. E produzimos recomendações. No nosso Parlamento, este gabinete, em cada sessão, apresenta um informe que produz recomendações específicas para o Governo, para o Parlamento, para a sociedade civil, para outras entidades. Também temos organizado mesas redondas com crianças. E aqui são todas as crianças, órfãs e vulneráveis e as outras que não são. Para elas terem o acesso direto aos deputados, mas nestes encontros, nestas mesas redondas, também participam diretores das áreas mais diretamente ligadas às crianças, que é da ação social, da saúde, os diretores, os coordenadores provinciais dos núcleos da HIV-Sida, diretor de educação, e eles apresentam, as crianças apresentam os seus problemas e nós recomendamos aqueles diretores e aos governadores para agirem energicamente de modo a resolver os problemas das crianças. Só queria terminar trazendo aqui dois exemplos de impacto deste trabalho que nós temos feito nas províncias. Fomos uma vez a Cabo Delgado, encontramos uma família, Cabo Delgado é uma província que fica no norte de Moçambique, encontramos uma família chefiada por uma criança de 16, 17 anos e tinha mais 5 irmãos e não tinham formas de sobrevivência. As crianças, só uma que estava a estudar. Nós fizemos a advocacia e conseguimos fazer com que aquelas crianças passassem a ter um subsídio de alimentos. A mais velha, um ano depois, quando completou os 18 anos, passou a ter emprego e todas elas que passaram a ter assistência para estudar gratuitamente na escola. E tivemos um outro caso na província de Tete, em que nós visitamos uma associação e descobrimos que havia alguns estrangeiros que projetavam filmes pornográficos para crianças órfãs e vulneráveis. Nós agimos energicamente e recomendamos ao governo para tomar medidas. Esta associação foi expulsa. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aproveito também para cumprimentar de uma forma especial todos os senhores deputados que estão aqui presentes, todos os parlamentos africanos, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, eu penso que não está ninguém de Angola. Para uma próxima oportunidade temos que assegurar que os vários parlamentos dos vários países estejam presentes. Nem sempre é fácil conjugar estes esforços no sentido da disponibilidade dos seus deputados virem a Portugal. Ficará para a próxima, fica aqui um desafio ao organizador, ao seu presidente, Nick Shulton. E agora passo a palavra ao Sr. Professor Henrique de Barros, que, como já anunciei, é o Coordenador Nacional para a Infecção da HIV-Sida em Portugal. Muito obrigada. Se é nacional, é de Portugal, evidentemente. Obrigada.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da UEPA, queria cumprimentar a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, os restantes membros desta mesa, os seus deputados presentes e a audiência. E queria agradecer esta oportunidade para refletir sobre um problema que é, sobretudo, na nossa perspectiva portuguesa, um problema de ponte entre o nosso mundo e outros, e um problema essencial para agir globalmente. Eu gostava de lembrar que há mais de um século, uma das grandes figuras da medicina clínica, por muitos considerado o pai da moderna clínica, escreveu que a tuberculose era sobretudo um problema social que também tinha uma dimensão médica. Um século depois, podemos dizer exatamente o mesmo da SIDA e da infecção VIH. É um problema social, é um problema social que também tem uma dimensão médica. E isso facilita-nos, se calhar excessivamente, o pensar sobre as respostas, porque, nomeadamente, para responder à pergunta o que é que os parlamentares poderiam fazer, bastava pensar que o trabalho seria construir um sistema de segurança social que funcionasse, um sistema de educação que funcionasse, um sistema em que a justiça e a corrupção fossem capazes de funcionar uma para que a outra não existisse. E, finalmente, uma coisa que também, talvez se ponha pouco ênfase nisso, mas é importante, ser capaz de resolver o problema das drogas. Finalmente, um sistema de saúde que funcione. E se nós fôssemos capazes de pôr essas coisas a funcionar, tínhamos o problema, muito provavelmente, resolvido. E essa visão do mundo em que a infecção não existisse é, pelo menos, no limite, a visão possível. Há um outro aspecto da ação, digamos, para além de enquadrar o funcionamento destes quatro sistemas fundamentais, segurança social, justiça, a educação e a saúde, que balizam completamente a dinâmica da infecção nas populações. Há um ponto que é muito importante, que é o ponto da ajuda pública ao desenvolvimento. E vista na perspectiva de um programa nacional, nomeadamente como o nosso, deve olhar para dois aspectos fundamentais, no caso da infecção VIH. O primeiro é que temos de ser capazes de perceber que houve um tempo que mudou. A ajuda internacional, nomeadamente na área da saúde, não pode mais ser vista e organizada como foi, como uma ajuda aguda. Há um problema que exige uma resposta, vai-se lá, tenta resolver esse problema e depois voltamos ao início, mas como uma ajuda para que existam, de facto, pelo menos a estrutura, a rede de estrutura de saúde, que seja capaz de resolver um problema que já não é agudo, ou que nós não podemos, ética e moralmente, aceitar que continue a ser agudo, para passar a ser também, ou ter também, a dimensão de doença crónica que tem nas sociedades ricas. E isto implica, na minha perspectiva, o sermos capazes, mais do que, se me permitem, imperialisticamente transferir tecnologias, compartilhar tecnologias e compartilhar conhecimentos. porque as pessoas movem-se cada vez menos há fronteiras, os vírus não conhecem objetivamente fronteiras, qualquer ideia securitária é basicamente delirante do ponto de vista de saúde pública, não tem efeitos práticos quaisquer. E é preciso que nós compreendamos o modo de ser e de estar e de agir dos outros ou do outro para podermos, no nosso espaço geográfico, encontrar respostas adequadas. E, me entendem, estou a falar nomeadamente das populações migrantes que são particularmente importantes neste contexto. Porquê é que há crianças infectadas? Na realidade, a infecção VIH pode ser vista como completamente evitável nas crianças. E se há, digamos assim, um segmento da população que pode ser, devia ser controlado, era este. E, pelo contrário, com todo o investimento que temos, quer em prevenção, quer em tratamento, que é uma parte fundamental da prevenção, o que nós verificamos é que, quando olhamos para a distribuição mundial, internacional, dos 6% das crianças que representavam os casos de infecção até 2006, atualmente, dos casos novos, 12% são crianças. Ou seja, a infecção nas crianças, a tal infecção que devia caminhar para o fim, está a aumentar no mundo. E porquê é que nós podemos dizer que não devia haver infecção em crianças? Bom, porque a infecção transmite-se como? Através de partilha de material injetável, devemos ser capazes de evitar. Através de transfusões ou de utilização de outros produtos biológicos, os nossos países, o mundo, devia ser capaz de conseguir os estándares de segurança que permitem, como é o caso, por exemplo, de Portugal, que não haja transmissão por esta via. Depois temos a transmissão sexual e, no caso concreto, a transmissão mãe-filha. E desde meados dos anos 90 que a transmissão mãe-filha é virtualmente evitável, quer com a identificação precoce dos casos, quer e o tratamento, quer com a atuação sobre o parto e o puerpério. Mas, obviamente, que isto implica um sistema de saúde que funciona. Mas não é só o sistema de saúde novo que está em questão, porque as crianças infectam não apenas no momento em que nascem, não apenas por transmissão materno-infantil. As crianças infectam porque há violência, porque há violações, porque há exploração comercial de sexo que utiliza crianças e porque há também, por vezes, inclusivamente, mitificações culturais sobre, nomeadamente, o papel das jovens virgens no tratamento, como é bem conhecido na África do Sul. Então, este problema não está resolvido porque nos falta controlar os aspectos da violência, genericamente considerada, porque nos falta controlar os mecanismos de emancipação das mulheres nas diferentes sociedades, ou promovê-los, e porque nos falta garantir no terreno que há prevenção da transmissão mãe-filho com a utilização dos medicamentos disponíveis. Reparem, em Portugal, para termos uma perspectiva dos números, até hoje foram, hoje não é hoje, até setembro de 2008, foram descritos e declarados 273 casos de infecção VIH por transmissão mãe-filho. O que quer dizer que a nossa proporção de casos ao longo dos anos, dos 27 anos de infecção, que são da responsabilidade da infecção, da transmissão mãe-filho, são 0,7%, portanto, muito abaixo dos 2% que se colocam. E a maior parte destes casos eram anteriores a 2001, quando começou uma ação mais efetiva e mais, na prática, mais eficiente também, de detecção e tratamento. E um problema que existe em Portugal, que é real, é o problema da as pessoas que chegam demasiado tarde aos cuidados pré-natais. E quando nós procuramos saber quem são essas pessoas, encontramos-las, sobretudo, dentro de populações identificáveis por vulnerabilidades várias. Uma das mais importantes é o facto de serem migrantes de países de alta endemia. E Portugal, que tem acesso universal à prevenção, tem acesso universal ao tratamento, e este universal quer dizer também para os migrantes, mesmo aqueles que não são documentados, não se justifica que isso aconteça. E, portanto, é preciso que uma lei generosa, digamos assim, esteja acoplada os mecanismos de culturalmente amigáveis e ativamente de procura para que se evitem estas situações e se ultrapassem as barreiras de várias ordens que umas são reais, outras são meramente percebidas, mas não são reais. Portugal investe aproximadamente 0,7, 0,6 euros por pessoa por ano em prevenção. É um valor médio nos países europeus. O mais baixo é a Polónia, nos países da União Europeia, que investe pouquíssimos cêntimos, e o mais alto é à volta de 1,2 euro da Noruega. Não conseguimos com isto, apesar de tudo, responder a tudo aquilo que precisávamos. Mas eu gostava de, para finalizar, e no que se refere à questão concreta das crianças órfãs e das crianças vulneráveis, dizer o seguinte: nós não temos números em Portugal que nos digam quantas são as crianças portuguesas que, afetadas por este problema. Podemos calculá-los, são fáceis de estimar a partir do número de casos conhecidos, do número de mulheres, do número de mulheres em idade fértil e etc. Mas não há uma procura ativa, e como já aqui foi dito, penso que nem é excepcionalmente determinante que isso se faça. É para fins estatísticos, é fundamental que se faça localmente para resolver problemas. Mas acredito, e julgo que é verdade, que os nossos sistemas fundamentalmente funcionam e, portanto, o problema, como noutras sociedades europeias, está resolvido, se eles continuarem a funcionar. Não está resolvido, que às vezes é uma tentação que nós temos, que é tomar uma medida e imaginar que, se a medida não for continuada, o problema que desapareceu num determinado momento vai desaparecer para sempre. Este é o exemplo típico de uma situação em que as medidas têm que ser continuadas. Finalmente, gostava de lembrar o seguinte: as crianças que crescem e que vivem com a infecção VIH em Portugal e em qualquer lugar do mundo põem desafios especialmente marcantes. O primeiro é como nós somos, enquanto sociedade, capazes de garantir uma vida feliz a quem tem que crescer com a infecção, que hoje em dia lhe permite fazer tudo aquilo, praticamente, que podiam fazer se não estivesse infectado, desde que tenha acesso ao tratamento, mas que lhe coloca problemas no olhar dos outros e no seu próprio olhar sobre os outros. Por exemplo, como se ensina a sexualidade a um adolescente que vive com o VIH. E estamos ou não estamos preparados, enquanto sociedades e enquanto educadores, para fazer isso? Que instrumentos temos, e temos, às vezes, a dificuldade de disponibilizá-los, para que haja a chamada prevenção positiva nestas crianças? Para que não façam aquilo que muita da sociologia nos vai dizendo, é que há alguma reprodução de comportamentos, de estruturas de funcionamento, dado que muitas dessas crianças vieram de estruturas que não eram funcionalmente as ideais. E, finalmente, o que é que tem feito a nossa sociedade, nomeadamente, perante o dinheiro e o conhecimento que temos disponíveis, para garantir tratamentos adaptáveis às crianças? O essencial das terapêuticas não está adaptada às crianças. O essencial da experimentação não está adaptado às crianças e aos jovens adolescentes. E, sobretudo, há, digamos assim, uma ganância no lucro ligado às patentes, que tem que ser discutida, e o acesso à medicação que possamos pagar é um aspecto fundamental na resposta a estas crianças. Porque a maior parte das crianças órfãs, sobretudo até alguns anos atrás, eram crianças órfãs positivas, porque nós pouco tínhamos para fazer em termos de evitar a transmissão. E nos países mais pobres continuam a ser crianças órfãs, sobretudo órfãs, que vivem com a infecção. E, portanto, temos que encontrar uma resposta terapêutica para ela. E os preços, a questão dos medicamentos, não tornam esta resposta tão ágil e tão eficaz como seria de esperar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Henrique de Barros. Eu gostava de lembrar que o Sr. o senhor deputado Isaú Menezes, também Isaú Menezes, também nos deu conta de uma legislação recentemente aprovada em Moçambique e, além do panorama já existente, um quadro jurídico de proteção à criança de Moçambique. E a este propósito também temos entre nós a doutora Madalena Marçal Grilo, que é diretora executiva da UNICEF em Portugal. Penso que também será um bom contributo para estas questões mais ligadas às crianças, para agora entrarmos numa fase de debate. E queria também lembrar que hoje de manhã, relativamente a todas estas questões, e como aqui já foi dito e agora reiterado pelo Sr. Professor Henrique de Barros, é de facto preciso muita coisa para que, muita coisa em coincidência e tudo em simultâneo, para que se consigam resultados, para que possamos ficar satisfeitos. É preciso educação, sem dúvida, é preciso proteção social, sem dúvida, é preciso um sistema de justiça que funcione e, em caso de tudo funcionasse bem, estaríamos melhores. Mas eu quero aqui lançar uma pequena picardia para o debate. E o que é que o Sr. Professor nos diz relativamente às mensagens? Como se transmite as mensagens relativamente à SIDA, relativamente a todas as questões que envolvem esta questão? E refiro-me, obviamente, a mensagens contraditórias, ou pelo menos ambíguas, e refiro-me, obviamente, às últimas declarações de Bento XVI, num contexto de uma visita papal a países do continente africano. E digo isto porque, de acordo com alguns organismos, nomeadamente a ONU-SIDA, a OMS, o NFPA, divulgado esta semana, refere o seguinte: o preservativo masculino, estou a citar, é ainda hoje a tecnologia, entre aspas, mais eficaz para reduzir a transmissão do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, e que têm e devem estar disponíveis. Ora bem, Sr. Professor, e agora para começar o debate, lanço esta questão para dizer: é de facto preciso toda uma conjugação de meios, mas também é preciso pessoas com responsabilidade, pessoas que têm influência, não transmitirem mensagens, no mínimo, ambíguas. Obrigada. E está aberto o debate, quem se quiser inscrever, evidentemente, eu vou anotando. Tenho aqui a doutora Alice Frade, a colega de Cabo Verde. Então, o Sr. Professor Jorge Turgal. Eu acho que podíamos começar. Dava a palavra à doutora Alice Frade, que é da Associação para o Planeamento da Família. Faz favor de colocar a sua questão, peço só um esforço de concisão nas perguntas. Obrigada.
Boa tarde, muito obrigada. Eu queria só fazer uma pequena correção dirigida ao deputado moçambicano. Queria só lembrar que as mulheres não são uma minoria. Eu de manhã pensei que tinha enganado, tinha ouvido mal, mas o senhor deputado repetiu hoje à tarde que as mulheres são uma minoria. As mulheres são mais de 50% da população mundial. Por acaso, se calhar, são estas mesmas mulheres que hoje em dia são aquelas que estão mais em risco. E são as mulheres de todas as idades. Porquê? Porque são vítimas de multidiscriminação. Este é um discurso que eu não gosto, de facto, centrar, associar as mulheres à questão das vítimas, mas acho que é uma correção científica que tem que ser feita. Depois queria só acrescentar mais uma coisa, é que quando nós falamos nas crianças, e concordo perfeitamente com o professor Henrique de Barros, disse, mas falta-nos aí alguma coisa nessa elencagem de situações. Falta-nos, inclusive, referir que existem rituais associados à honra e associados especificamente à cultura, e eu aqui peço imensa desculpa, a minha formação de base é antropologia e tenho alguma dificuldade em entender porque é que a cultura é um obstáculo e não uma facilidade. E aqui queria lembrar especificamente questões culturais, entre aspas, que trespassam alguns destes países. entre eles a questão da mutilação genital feminina, entre eles a questão da mutilação genital masculina menos estudada, entre eles a compra e venda das crianças, entre eles também o casamento de meninas que são compradas, ainda muito pequenas. Eu creio que estes são temas que é necessário ter na agenda quando se fala de crianças órfãs e vulneráveis e corrigir, de facto, que as mulheres, Sr. Deputado, Srs. Deputados, não são uma minoria no mundo e não são uma minoria em Moçambique. E, e queria lhe fazer uma pergunta muito específica em relação a Moçambique, porque eu saio na zona de Gaza. Na zona de Gaza, há cerca de 2 anos atrás, estava em construção um belíssimo e fantástico aldeamento turístico, mas curiosamente não havia nenhum programa de combate ao VIH naquela zona, porque parecia que campanhas de VIH numa zona potencialmente de turismo poderiam afastar os turistas, que é uma área em que Moçambique está de facto a investir. Curiosamente, encontrei muitas mulheres seropositivas, muitas mulheres com VIH, que já estavam em situação de tratamento, que se continuavam, que tinham começado a prostituir-se, porque como agora, com o tratamento, estavam melhores, elas tinham mais clientes. Gostava que comentasse um bocadinho isto só. Obrigada.
Penso que posso passar já a palavra ao Sr. Deputado para responder às perguntas da doutora Alice Frade. O deputado foi interpelado diretamente. Eu sei que tem uma retificação, uma correção a fazer, que a doutora Alice Frade não ouviu bem o que quis dizer quando se referia à minoria das mulheres. Não era, de facto, em número, mas o deputado fará o esclarecimento que entender. Faz favor.
Sim, de facto, eu não disse que as mulheres eram minorias. No nosso país, a mulher é tanta maioria que até criamos um Ministério da Mulher. O que eu estava a dizer era mulheres, idosos, pessoas portadoras de deficiência, as crianças, em estado de vulnerabilidade. Este conjunto todo é que é minoria. Portanto, em estado de vulnerabilidade. Portanto, isto até não é a nossa terminologia, é uma terminologia quase internacional, quando querem falar das pessoas que têm dificuldades e que precisam de uma atenção especial. Portanto, não é a mulher que constitui minoria. Se não me esclareci bem, peço desculpas, mas era neste sentido, em estado de vulnerabilidade. Mesmo esta questão de em estado de vulnerabilidade, se quisermos também podemos questionar, porque lá há muito mais dificuldades. Mas as nomenclaturas que estão a ser usadas são estas, de tratar este grupo alvo específico como fazendo parte das minorias. É nesse sentido. Muito obrigado.
Eu agora dou a palavra à senhora deputada de Cabo Verde. Faz favor, tem a palavra para questionar os oradores da mesa.
Obrigada. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que hoje, desde manhã, estamos aqui a tratar um assunto, de facto, muito importante. As intervenções têm sido muito boas e têm permitido, de facto, um debate aberto. E eu acho que há questões que não podem continuar a ser tabus. Há questões que nós temos que discutir. E estas oportunidades que nós temos, que a UEPA nos deu hoje, é uma oportunidade grande de discutirmos tudo abertamente para que os nossos países, de facto, possam ultrapassar esta fase de preocupação que nós todos temos. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria dizer que eu achei, de facto, a mensagem do deputado Carlos Andrade Miranda, uma mensagem positiva, não é? Otimista. Eu acho que nós devemos ser realistas, mas também otimistas, porque o pensamento positivo ajuda-nos a alcançar aquilo que nós queremos e é uma experiência que, com certeza, muita gente tem aqui nesta sala. E quanto aos fármacos, à questão dos medicamentos antirretrovirais, eu queria dizer, informar aqui na sala, que nós já temos em Cabo Verde esse medicamento e que estamos num processo de poder fabricar esse mesmo medicamento em Cabo Verde. O processo já se está a negociar neste momento e eu penso que vamos ter êxito nessa questão de podermos fabricar in loco esse medicamento para as pessoas portadoras de VIH-Sida. Portanto, é um desejo do Sr. Deputado Carlos Andrade e que nós podemos dizer que estamos neste momento nessa fase. Relativamente às outras comunicações, eu quero dizer que Moçambique está a fazer um grande esforço. Está a fazer um grande esforço, nós notamos os esforços todos que estão a fazer na área da educação, da saúde, na área social, digamos assim. É um país que de facto saiu de uma guerra, nós todos sabemos o que é isso, e leva anos de facto a conseguir-se o equilíbrio necessário para que o país avance, e nós queremos dar aquela força também de um outro país africano que é necessário para que a gente consiga avançar. O do Sr. Deputado Isaú Menezes, de Moçambique, apresentou-nos aqui os planos estratégicos, o que tem estado a fazer, mas também as dificuldades que são dificuldades que nós todos temos também nos nossos países e que, com a nossa perseverança, com a nossa força positiva, conseguiremos com certeza avançar. Por fim, o Dr. Henrique Barros, também como coordenador, não é? O Dr. Henrique Barros é o coordenador nacional para a infecção VIH-Sida, trouxe-nos também algumas preocupações. E essas preocupações, eu queria dizer que são preocupações também nossas, dos nossos países. A questão da proposta terapêutica, da resposta terapêutica, dos preços dos medicamentos, sabemos que são caros, não é? Mas eu penso que os nossos governos devem fazer um esforço e talvez redistribuir, não é, o orçamento, e aí está o papel dos deputados. O nosso papel é, junto dos nossos governos, mostrar-lhes a importância desta área que nós estamos aqui a discutir e das crianças vulneráveis e mostrar, eu até estava a dizer ao meu colega aqui ao lado, que no próximo orçamento de 2010, nós, os deputados de todas as bancadas, vamos nos juntar, como nos juntamos para fazer a lei que agora temos, para que o orçamento de 2010 contenha, de facto, essa questão, que é a questão das crianças. E, para terminar, dizer ao Sr. Presidente da UEPA que o Dr. Jean Nico Scholten, né, que o Presidente do Parlamento Cabo-Verdiano pediu-nos que nós dissessemos aqui, transmitíssemos essa mensagem, que Cabo Verde está muito interessado em continuar, portanto, esse diálogo e em receber até em Cabo Verde uma delegação ou um encontro feito em Cabo Verde para que pudéssemos discutir, de facto, essa questão e levar à prática aquilo que nós todos estamos aqui a dizer. É a mensagem do Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu penso que foi mais uns comentários acerca das intervenções dos oradores do que propriamente questioná-los e um desafio ao Sr. Presidente da UEFA, Nico Scholten, para organizar uma visita de parlamentares a Cabo Verde. Penso que é um grande desafio e que pode desde já contar com o contributo e a participação de deputados portugueses. Teremos todo o gosto em poder participar também nessa visita de cooperação entre os dois parlamentos. E agora dava a palavra ao Sr. Professor Jorge Turgal para questionar os oradores e depois passava a palavra aos oradores da mesa para comentar evidentemente algum argumento, alguma consideração que a Sra. Deputada que me antecedeu neste momento a falar poderá ter feito. Eu penso que podemos juntar, visto que não questionou diretamente nenhum dos oradores. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Professor.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu quero, em primeiro lugar, felicitá-la a si e ao Parlamento por esta iniciativa. É importante que os órfãos não sejam órfãos da palavra de Deus que nos representam e que as políticas públicas possam ter uma atenção em particular para eles. Principalmente nos países onde o problema é mais relevante. Eu gostava de, não tenho nenhuma questão fundamental, mas queria chamar a atenção para um aspecto que o Sr. Deputado Carlos Miranda falou com um otimismo que eu gostaria de ter, mas chamar um pouco o aspecto para a realidade, que é dos países de língua portuguesa, e já que está na mesa o Sr. Deputado de Moçambique, eu gostava de referir um pouco a comparação com aquilo que são as dificuldades de um país como Moçambique. Eu quero começar por citar Moçambique, que foi dos países de língua portuguesa o primeiro que teve um plano nacional de luta contra a SIDA, e aproveito para saudar o Dr. Albertino Barreto, que foi responsável desse programa durante bastantes anos, e lembrar que em 1975 Moçambique tinha cerca de 165 crianças que morriam antes do primeiro ano de idade por cada mil. Nós em Portugal tínhamos cerca de 50. Apesar da guerra, Moçambique conseguiu diminuir para cerca de 100 por mil. Portugal diminuiu para 5 por mil em 2005. Isto quer dizer que por cada criança que morre no primeiro ano de vida entre nós, morrem 20 em Moçambique. E também queria lembrar que Moçambique tinha em 2005 2 médicos por cada 100 mil habitantes e nós tínhamos 340. Portanto, estamos com realidades muito diversas e muito distintas, em que a morte das crianças com SIDA se dilui num mar de outras causas de morte, infelizmente. E, portanto, é muito difícil, de facto, pôr em prática programas que apoiem estas crianças, que deem respostas específicas a este grupo de doentes, e por isso eu saúdo as iniciativas que procuram lutar num quadro tão difícil como este que verificamos em Moçambique, que é dos países de língua portuguesa aquele que tem as mais elevadas taxas de infecção pelo vírus da SIDA, para que haja uma resposta positiva. E esta resposta tem vindo, e certamente será cada vez mais, uma resposta da sociedade e não dos poderes públicos que, de facto, têm uma grande escassez de meios. Eu lembro que o Ministério da Saúde de Moçambique assume que apenas cerca de metade da sua população tem acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, é muito difícil nesta circunstância, em uma população tão dispersa, num território tão largo e com uma escassez tão grande de profissionais, dar respostas qualificadas. Mas as ilhas de resposta que estão a conseguir ser dadas, em alguns locais, são um exemplo que deve ser disseminado, e eu penso que os países com capacidade económica, com capacidade técnica, com saber científico, devem ter um papel determinante na ajuda e no desenvolvimento dessas ilhas de combate às situações de grande dificuldade das populações locais que se confrontam com múltiplas carências e também mais a carência que resulta de uma infecção de difícil tratamento e que, quando estas crianças conseguem sobreviver, como muito bem disse o professor Henrique de Barros, problemas crescentes se põem. Por isso é que, respondendo à picardia, que não é uma picardia, é uma questão muito séria de como é que o responsável de uma igreja com um peso tão grande a nível mundial como é o Papa, tem uma postura que é tão negativa e que se levanta obstáculos sociais à utilização de um meio de prevenção da transmissão do vírus da SIDA, de facto, a nossa palavra só pode ser de condenação como profissional de saúde, de condenação como cidadão, porque é um exemplo profundamente negativo ao arrepio de tudo aquilo que tem sido a palavra de progresso e desenvolvimento. E estas palavras destes responsáveis são muito graves. Nós lembramos que a posição muito negativa do Presidente da África do Sul, Tbeki, durante anos, teve um impacto terrível na luta contra a SIDA na África do Sul, causando e sendo responsável por milhares e milhares de mortes neste país. Lembremos que o mesmo acontece agora com o responsável da Igreja Católica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu agora começo por dar a palavra ao Sr. Professor Henrique de Barros para me responder à questão que eu lhe pus. Não vai fugir a ela, com certeza. E ainda mais agora com esta achega do Sr. Professor Jorge Turgal. Eu, quando lhe chamei picardia, é evidente e reconheço que é evidente que as palavras do Bento XVI me causaram alguma incomodidade. Vindas de quem vem, eu penso que tem uma responsabilidade acrescida e foi a palavra que me saiu para mostrar, de facto, essa minha incomodidade. Portanto, eu gostava de dar a palavra ao Sr. Professor Henrique de Barros e que o Sr. Professor me respondesse se, de facto, o preservativo masculino é ou não é, ainda hoje, a tecnologia mais eficaz para reduzir a transmissão do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E depois, passo a palavra, depois dos comentários que o Sr. Professor entender fazer, passarei a palavra aos outros oradores da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu penso que o professor Jorge Turgal pôs muito elegantemente e sabiamente a resposta. Mas eu gostava de facto de referir que, embora eu compreenda no sentido em que faz sentido essa afirmação vinda de onde e de quem vem, essa afirmação, como foi dito, já é tremendamente perigosa, porque desvaloriza aquilo que é realmente a única tecnologia, que o termo tecnologia é entendido. Tecnologia de saúde, o preservativo é uma tecnologia de saúde, como os medicamentos, como outras. É um termo técnico, digamos assim. É de facto a verdadeira forma a que podemos recorrer com eficácia para prevenir a transmissão de infecções. Gostava de aproveitar a oportunidade para dizer que é muito importante que nós sejamos capazes não só de nos indignar, como eu pessoalmente me indigno, com uma afirmação destas que coloca e pode colocar confusões e atrapalhar planos diferentes das diferentes realidades, que têm a ver com as crenças e depois com o dia-a-dia. Mas também é bom nós lembrarmos de uma outra frase que o Papa disse, que essa sim é útil e é pouco chamada a atenção, que foi que é fundamental que os medicamentos sejam postos a preços acessíveis para a população que precisa mais deles, principalmente a África Subsaariana. Convém lembrar que por cada pessoa que é posta em tratamento, há três que infectam e que não têm acesso a ele. E, portanto, há um espaço muito grande de gente que precisa de tratamento e que não têm acesso a ele, não só porque faltam aspectos da estrutura do sistema de saúde, mas objetivamente porque faltam medicamentos a um preço acessível. E, nomeadamente, em relação à questão do preservativo, por exemplo, nós em Portugal e os outros países aqui presentes, naturalmente, que se houver um enquadramento legislativo corajoso, que esperamos que haja, eles possam estar disponíveis, nomeadamente para os adolescentes, porque a sexualidade começa biologicamente numa fase muito anterior àquela que as convenções sociais tendem a gostar de acreditar que é verdade, e é fundamental que as medidas de prevenção estejam disponíveis, portanto que haja esta passagem do discurso. Eu gostava só em relação às questões das práticas, a circuncisão é hoje considerado, depois do preservativo, a circuncisão masculina, se quiser, a proteção genital masculina, é considerada uma das medidas mais eficazes de prevenção neste momento. Agora, é aquilo, se me permite o termo simples, um pau de dois bicos, porque se a circuncisão não for feita em condições de assépsia desejáveis, ela própria pode ser um transmissor de infecção. E, portanto, aquilo que nós sabemos que é uma boa medida, embora parcial, mas uma boa medida, se não for implementada em condições higienicamente convenientes, pode ser mais um difusor da infecção.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu não sei se algum dos presentes, o deputado Carlos Miranda, quer dizer umas últimas palavras, porque já estamos, de facto, em cima da hora do encerramento. Faça favor.
Muito obrigado. Maria Antónia, muito obrigado. Inevitavelmente, para, de alguma forma, dar a entender que o otimismo que coloquei na minha intervenção não é, de forma nenhuma, um otimismo inconsciente, é um otimismo claramente fundado. E fundado e estribado até em relatórios muito recentes, nomeadamente no relatório do UNICEF sobre a situação das crianças em África, e é bom que todos quantos lidam com este fenómeno tenham dentro de si essa força que resulta da consciência de que é possível alcançar progressos e resultados imediatos, porque existe clareza no diagnóstico, existem soluções médicas e soluções de saúde estudadas e testadas, e existem os recursos financeiros indispensáveis a este combate. Falarmos em 8 orçamentos da saúde portugueses ao nível mundial para minorar substancialmente a mortalidade infantil, estamos a falar de valores, agora neste período de crise financeira internacional em que nos entra nas nossas casas valores absolutamente impensáveis do ponto de vista de zeros, nem se nós sabemos exatamente o que é que significa, falarmos em 60 mil milhões de euros para minorar substancialmente a mortalidade infantil no mundo, e portanto sabemos também que muito desse orçamento seria necessariamente destinado à África subsaariana, sobretudo, permitem-nos fundamentar aquele otimismo que coloquei na nossa intervenção. Também não queria deixar de reafirmar a disponibilidade do Parlamento Português, exatamente pelo papel de charneira que pode desempenhar em todo este combate, e que irá em breve ser chamado a novas responsabilidades em resultado de novos movimentos migratórios, eventualmente de sentido inverso, a que a população portuguesa irá assistir muito em breve. Por tudo isto, penso que estas iniciativas têm que ser repetidas, repetidas até à saciedade, para que o nosso trabalho parlamentar seja cada vez mais profícuo e que transporte, ao nível das nossas recomendações, transporte a todo o sistema um índice de eficácia que, por vezes, as nossas organizações não têm. Muito obrigado.
Muito obrigada. Resta-me agradecer a todos os participantes desta mesa e penso que seguiremos já de seguida para a sessão de encerramento. Muito obrigada.